nós, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, nessa manhã, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque estamos aqui. Senhor nos trouxe cada um de nós aqui, fruto do teu amor. Ó, Senhor Jesus, o Senhor tem nos amado a cada dia. Senhor, como aquele escravo Onésimo, também que foi amado ali, Senhor, foi cuidado. E o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem amado cada um de nós. Senhor Jesus, continua nos amando. Senhor, continua nos cuidando. Senhor, para que nós sejamos aperfeiçoados. Para que nós sejamos úteis ao Senhor. Como foi Onésimo, se tornou útil ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado por todas as coisas. Pela igreja, Senhor, pelos irmãos e por estarmos aqui hoje. Senhor, estar nos mantendo aqui nessa caminhada. Ó, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, falamos bastante de amor, né? Hoje cedo, vimos ontem a vida do Senhor que nos regenerou, né? Por causa desse amor, né? E hoje cedo, amém, obrigado. E hoje cedo nós também compartilhamos muito sobre amor, né? Foi falado aqui os hinos, né? E os compartilhados falando do amor, né? E essa mensagem, irmãos, que é a mensagem 18, fala somos todos Onésimos, né? Essa mensagem é muito rica, né? Porque ela fala do amor, né? Ela retrata ali o amor, né? De uma pessoa, né? Que foi totalmente amada ali, né? Que esse Onésimo, né? Que ele estava numa condição, ele era um escravo ali, mas ele foi amado, né? O Senhor amou ele, né? Através de Paulo. Então, nessa situação, o pano de fundo que tinha ali era a questão de Paulo. Porque Paulo, quando estava em Jerusalém, quando ele recebeu, né, o Senhor e começou a pregar ali, ele começou a ser perseguido. Então, o que aconteceu? Paulo, ele sendo perseguido, eles começaram, os judeus ali, em tentar acusações contra Paulo, né? E aí ele passou a ser perseguido. Então, ele foi preso, né, mais para frente, depois teve que fugir, foi preso. E ali ele estava, ali em Jerusalém, na região ali, na província, ali em Cesareia, as acusações foram contra ele e acabou sendo preso. Ele ficou detido ali, né, com Festo, né, aquela situação que está descrita em Atos ali. Então, o que Paulo fez? Como ele era cidadão romano, então ele podia, tinha o direito de ser julgado segundo as leis romanas, né? Então, como ele estava naquela situação detido ali, ele fez a defesa dele, né, diante de Festo ali, aquele governador, né, perante o Agripa, o rei, também ele explanou toda a defesa dele, dizendo que ele não praticava aquilo que acusavam ele, que ele estava profanando o templo, profanando as leis judaicas, ele fez toda a defesa dele ali, né? E aí, no final, o que ele fez? Ele apelou para César, né? Quando ele era cidadão romano, então ele queria ser julgado lá em Roma, lá pelo imperador da época, que era César. Então, e foi aceito esse recurso de Paulo, né? Ele apelou, e essa apelação dele foi aceita. Então, o que ele teria que acontecer com ele? Ser levado lá para Roma, para ser julgado lá. Ele não ia mais ser julgado ali onde ele estava. Então, essa era a situação que começou a se delinear ali. Aí, Paulo, então, embarcou no navio com mais 276 pessoas para ir para Roma, né? E o Senhor mostrou ali que essa viagem de Paulo ela ia ser muito difícil. Ia ser uma viagem perigosa, uma viagem penosa, cheia de perigos, né? E Paulo, irmãos, ele estava numa situação de prisioneiro ali, né? Ele estava preso. Ele fala muitas vezes na palavra com algemas, né? Então, ele embarcou naquele navio na condição de prisioneiro, com mais 276 pessoas, acho que a maioria, muitas delas, prisioneiros também. Então, ele ocupou um lugar ali não muito favorável no navio, né? Como prisioneiro. Mas ele embarcou, irmãos. Então, aí ele inicia essa viagem indo para Roma, né? E essa viagem, nós lemos Atos, ela foi muito difícil para todos ali, né? Então, ventos contrários, né? Então, o barco pegou tempestade, começou a ser sacudido, jogado de um lado para o outro, né? Mas o Senhor era com Paulo ali, né? Então, o Senhor estava ali a todo tempo cuidando e fortalecendo Paulo ali, né? Então, eles estavam nessa situação ali, naquele barco, né? E Paulo era uma pessoa, irmãos, que ele era fiel, né? Ele tinha recebido aquela visão e ele era fiel ao Senhor, né? Ele pregava o evangelho. Então, naquela situação, eles começaram a passar por dificuldades ali. Então, eles jogavam âncoras quando vinha, porque era tempestade, irmãos, durante o dia e tinha noite também. Porque durante o dia é uma coisa, você está sob uma tempestade, né? Você vê ainda, vê os ventos, você consegue ver. Agora, à noite, eles passavam isso de dia e de noite. Então, o navio ali começou a ter risco de naufragar. Eles começaram a jogar carga fora, eles começaram a jogar âncoras, né, para tentar segurar o navio, porque o navio estava sendo jogado de um lado para o outro. Então, mas o Senhor era com Paulo ali, né? Isso que é o rico. Então, em Atos, ali 27, eu vou ler para os irmãos o versículo 23 e 24. Fala assim, porque esta mesma noite, era noite assim, um anjo de Deus, aqui é Paulo falando ali para os marinheiros ali, né? Eles estavam o quê? Ali desesperados ali com a situação. Então, Paulo falou assim, porque essa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Então, Deus ali, irmãos, falou que todos que estavam ali com Paulo, Deus tinha dado para Paulo. Todas aquelas pessoas que estavam ali, Deus tinha dado para Paulo, né? Então, certamente, ele pregou o evangelho para todos ali. Porque Deus tinha dado aquelas pessoas para Paulo, né? E hoje, irmãos, também o Senhor tem dado pessoas para nós. Não é verdade? O Senhor tem colocado pessoas no nosso caminho para nós o que? Pregarmos o evangelho. Né? O Senhor tem dado pessoas para nós. O Senhor fala aqui que o Senhor deu, a pessoa é dada por Deus para você. Então, quando o Senhor te dá uma pessoa, você tem que falar do Senhor para ela. Aquela pessoa é um presente, foi dada para você, né? Então, foi dado todos ali do navio para Paulo. Aí eles naufragaram, nós sabemos, ficaram naquela ilha de Malta ali por um tempo, né? Também situações difíceis, até que veio um outro navio que aportou ali na ilha, e aí eles embarcaram novamente, depois conseguiram chegar até Roma, né? Então, e ali, irmãos, certamente Paulo pregou o evangelho, porque tem o versículo 29 aí de Atos, né, quando eles estavam naquela situação, que eles estavam, o barco estava para ser jogado contra umas rochas. O versículo 29 fala assim, de Atos 27. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa quatro âncoras e oravam para que rompessem o dia. Então, fala que eles oravam ali no barco. Por que que eles oravam, será? Porque eles receberam o Senhor. E Paulo tinha pregado para eles, então eles já oravam ali no navio, né? Então, essa foi a situação ali de Paulo. Aí, o que que acontece? Então, Paulo, ele pregava o evangelho, irmão, em qualquer situação. Né? Mesmo diante das dificuldades, das adversidades, Paulo, ele era fiel. Né? Então, ele pregava o evangelho ali. E aí, Paulo chegou em Roma. Então, quando ele chega em Roma, que ele ia ser julgado, né? Ele foi permitido que ele permanecesse em prisão domiciliar. Então, ele alugou uma casa ali e passou a receber as pessoas ali, né? Pregando o evangelho também, né? E fala que ele ficou por 2 anos nessa casa ali. E junto com ele, o soldado, provavelmente, que guardava, fiscalizava, porque ele estava preso, né? Ele não tinha sido liberado, estava aguardando o julgamento. Então, nessa situação, nesse pano de fundo que nós vimos, foi que apareceu Onésimo, né? Que Deus deu Onésimo para Paulo, né? Então, Onésimo também vinha de uma situação, né? Ele era um escravo ali, né? E ele, lá na região de Colossos, né? Ele tinha por senhor o Filemon, né? E ali, ele, acho que não sabia o motivo, ele não quis mais ficar ali. Ele não mais quis ser escravo. Então, o que que ele fez? Ele fugiu, né? E aí, além de fugir, ele causou prejuízo para o Filemon ali, né? Fala que ele defraudou ali Filemon. Então, nós inferimos que ele deve ter levado alguma coisa junto com ele, né? Alguns bens, algum dinheiro, algum valor. Ele pegou de Filemon e fugiu. Então, ele fugiu e ele estava ali, em Roma, né? E por ele ser escravo, irmãos, acho que ele não conseguiu administrar aquilo que ele pegou, que ele reteve, né? Então, logo, ele voltou a viver naquela situação de escravo, precária, sem nada, acho que sem comer. Então, ele estava por ali. E ali ele conhece a Paulo, né? E Paulo, vendo aquela situação dele, né? De um escravo que ninguém tinha compaixão, ele estava naquela situação, acho que com fome, né? Fugido, né? Ele estava, acho que, meio procurado, porque Filemão queria saber onde ele estava. Então, Paulo que acolheu Filemão, acolheu Onésimo, né? Então, ali em Colossenses, fala assim, Paulo, quando ele escreve depois para os Colossenses, Ele cita três itens ali, né? Ele fala assim, Colossenses 1, capítulo 4 e 5, versículos 4 e 5. Colossenses 1 fala, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e o amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então aqui, irmãos, ele cita a fé e o amor. Né? E ele fala que tendes, que vocês tendes para com todos os santos. Então era algo que eles expressavam ali os colossenses. Era algo que Paulo reparou, que eles tinham esse amor e essa fé para com todos os santos ali. Né? Era esse amor, essa fé, não pode ser somente doutrina na nossa vida, irmãos. Isso tem que ser prático, né? Isso tem que ser expresso. Porque ele fala ali que o amor e a fé que tendes para com todos os santos. Então eles expressavam esse amor e essa fé ali entre os irmãos, ali em Colossenses, a igreja, né? Em Colossenses. Então, esses três itens, irmãos, eles são importantíssimos aqui na vida da igreja, né? Ele fala da fé, ele fala da esperança e ele fala do amor. Então, foram com esses itens que Paulo, ele acolheu e passou a cuidar ali de Onésimo, né? Então, aqui, tem um trechinho do alimento diário que eu queria ler para os irmãos, que fala da fé. Fala assim, precisamos ter fé de que a vida de Deus pode salvar as pessoas. Então, quando nós pregamos, nós precisamos ter fé, irmãos. Nossa pregação vai salvar aquela pessoa, né? Precisamos ter fé de que a vida de Deus pode salvar as pessoas. Para isso, precisamos de amor, depois para cuidar delas, né? Precisamos de amor para cuidar delas. E, principalmente, muita paciência. Então, a paciência aqui, irmãos, está ligada à esperança, né? Aqui, a esperança aqui é perseverança, né? É nesse sentido. Então, você tem que o quê? Perseverar. Então, primeiro, você precisa ter fé, pregar para a pessoa, depois você precisa o quê? Ter perseverança, né? Ter essa esperança que Paulo fala aqui para os colossenses, né? Essa paciência para que a vida de Deus, o quê? Vá crescendo nessa pessoa, né? Foi o que Paulo fez. Ele passou a cuidar ali de Onésimo, né? Então, aí essa paciência, essa perseverança, para que essa pessoa que está sendo cuidada, ela se torne útil ao Senhor, né? Como o Flávio compartilhou agora cedo, né? Nós precisamos, primeiro, o Senhor está nos fazendo úteis, não é verdade? Para depois nós tornarmos pessoas úteis, né? Nós fazemos outras pessoas úteis ao Senhor, né? Mas primeiro o Senhor está fazendo isso em nós. Então, aqui essa situação de Onésimo mostra que nós não podemos fazer escolha, acepção de pessoas. Paulo, ali naquela situação, a situação era precária ali. Mas ele não fez acepção. Nós, quando pregamos, quando acolhemos alguém, nós não podemos fazer acepção, né? Ver que ela fala, eu não vou falar do Senhor para aquela pessoa porque eu acho que ela não vai ouvir. Ali é difícil a situação, né? Paulo não fez isso, né? Do jeito que apareceu Onésimo, ele acolheu e ele passou a cuidar de Onésimo, né? Então, não importa a situação, irmãos. As pessoas, elas não são trazidas de acordo com o que nós queremos, mas as pessoas são trazidas pelo Senhor, não é verdade? Na igreja, o Senhor que traz as pessoas. O Senhor trouxe cada um de nós e vai trazendo mais pessoas. Então, o Senhor traz e nós precisamos acolher, né? Nós precisamos fazer, não podemos fazer acepção de pessoas, achar que uns têm mais chance de aceitar e outros não. Nós temos que cuidar de todos, né? A receber todas as pessoas. Então, para nós fazermos as pessoas úteis, primeiro o Senhor tem trabalhado em nós, né? O Senhor, nós primeiros estamos o quê? Sendo feitos úteis pelo Senhor, né? Então, para isso, irmãos, como nós vimos ontem na mensagem, vimos hoje aqui, não basta só nós virmos as reuniões, né? Tem um viver de reunião, ouve a palavra, vai embora e está bom. É, nós precisamos o quê? Ter comunhão íntima com o Senhor, né? Dia a dia nós precisamos ter comunhão com o Senhor, né? Íntima, em contato, como nós vimos ontem também aqui, né? Contato com a palavra, né? O Beto compartilhou aqui que nós precisamos guardar a palavra. Então, que é não só leitura, mas oração. Orar, ler a palavra, comunhão íntima com o Senhor, compartilhar a palavra com as pessoas e entre os irmãos, também é outro item importantíssimo, e conhecer os princípios e conhecer a Bíblia, irmãos. Aí, quando nós conhecemos a Bíblia, os princípios, nós nos tornamos úteis e nós podemos cuidar de outras pessoas para que elas também se tornem úteis, né, ali. Então, a questão das epístolas ali de Paulo, ela é retratada por aquela figura do avião que nós já sabemos ali. Então, o livro de Gálatas, Efésios, Colossenses, Depois tem Filipenses e Filemon. Então, essa história de Onésimo, que está retratada na epístola a Filemon, ela está inserida na ideia central ali das epístolas de Paulo. Por quê? Porque Gálatas é a fuselagem do avião, né? Então, é o ambiente em que nós fomos colocados, os passageiros ali no avião, né? Os passageiros e os tripulantes. As asas são o quê? Colossenses e Efésios, né? Então, o avião, esse avião, ele tem um local e ele tem um destino para chegar também, né? Então, isso tipifica a igreja. Então, nós fomos colocados nesse avião na igreja, né? E ele precisa, para voar, das asas, óbvio, né? Tem a fuselagem, as asas que contém as turbinas, e ele tem um plano de voo também. Ele tem um trajeto que é mostrado pela epístola de Filipenses, né? Que fala ali, Filipenses. Isso, eu vou ler para os irmãos ali. Está no capítulo, é o alvo, né? Aquele plano de voo, o trajeto que esse avião vai fazer. Então, Filipenses 3, capítulo 13. Filipenses 3, versículo 13. Fala assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Né? Então, Filipenses fala para nós prosseguirmos, irmãos, para o alvo, né? Que é esse alvo, esse trajeto desse avião, né? Esquecendo das coisas que para trás ficam e prosseguindo sempre para o alvo. Né? E Filemon, ele tipifica a pista do avião ali. O avião, por mais forte que ele seja, se ele não tiver uma boa pista, ele não consegue nem levantar voo e nem aterrissar. Pode ser o avião mais moderno do mundo. Né? Ele precisa de uma boa pista. Não pode ser uma pista esburacada de qualquer jeito. Ele precisa de uma boa pista. Então, o livro de Filemon, ele retrata o quê? O amor. Né, de Paulo ali para com Onésimo. Né? Então, ele mostra que o amor tem que ser a base dos irmãos aqui na igreja. Né? Nós falamos bastante de amor aqui hoje, né? Ontem também. Não só o amor do Senhor para conosco, mas o amor entre nós. Né? Então, aqui Filemon é essa pista. Então, quando vai construir o porto, vai haver uma pista, primeira coisa, você precisa o quê? Tirar aquela terra inicial ali. Né? Aquela terra que está ali, ela não serve para ser uma pista de cara, né? Aquela terra, porque ela toda torta, esburacada, ela não consegue, o impacto ali da aterrissagem do avião, ela não está pronta. Né? Então, toda aquela terra, primeiro, para você construir uma pista, você precisa remover aquela terra, não é verdade? Depois, você precisa colocar uma terra boa ali, você precisa de uma terra de boa qualidade e compactar essa terra, compactar bastante. Né? Depois, você tem que pavimentar essa pista, você tem que passar aquele concreto, né? Forte, concreto armado com ferro, né? Cimento, para ela ficar lisinha. Né? Aí ela vai poder ser adequada para o avião decolar e pousar ali. Né? Então, essa terra, irmãos, aqui, ela tipifica o nosso coração. Né? Então, o Senhor aqui, ele o quê? Ele quer remover essa terra que está ali natural do nosso coração. Né? Então, essa terra natural, que são os elementos naturais que estão no nosso coração, o Senhor primeiro ele quer tirar, né? Como foi tirado de Onésimo ali. Ele estava numa situação ali totalmente, né? Às vezes alguns acham injusto falar assim, nós estamos comparando com Onésimo, né? Nós somos Onésimo. Não que nós tenhamos feito o que Onésimo fez, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas como ele tinha todos os elementos naturais ali, que tiveram que ser removidos, nós também precisamos, né? Às vezes nossa personalidade é difícil, né? Nossa falta de diligência... Tudo isso, irmãos, está o quê? Na nossa alma. Né? E isso o Senhor precisa remover. Nós precisamos também orar ao Senhor para que o Senhor remova. Né? Depende da gente. Como nós vimos ontem aqui, o aspecto da salvação judicial não depende de nós. Tudo isso que o Senhor fez, quando nós recebemos a vida do Senhor, a questão de Deus, de Cristo para com Deus, da justiça, foi totalmente resolvido, irmãos. Não dependeu de nós. Né? Mas a partir de ontem, começamos a ver mensagens a respeito da salvação orgânica. Na orgânica, aí depende de nós. Né? Não é mais uma relação de Cristo com Deus. Né? Isso é na salvação judicial, mas a orgânica é uma relação nossa com Deus. Né? Então, nós precisamos agora orar ao Senhor para que esses elementos, esses naturais que estão no nosso coração, sejam removidos. E só tem um caminho, irmão, para fazer isso. É voltarmos ao Espírito. Então, nós voltamos ao Espírito, o Senhor pode remover. Né? Então, para voltar à palavra, exercitar o Espírito, e no Espírito, nós conseguimos que isso seja removido. Então, irmãos, essa é a história de Onésimo. Né? E o que, que aconteceu ali? Ele foi trabalhado, né, por Paulo. Então, com certeza, Paulo ali, ele ajudava Onésimo. Né? Primeiro, ele exercitava o Espírito, pregava a palavra para ele, e ele foi se tornando útil ali. Né? De inútil, naquela situação que ele chegou, ele foi se tornando útil ali. E, por fim, ele se tornou um cooperador de Paulo. Isso eu acho rico, essa situação de Onésimo, né? Porque mostra uma história totalmente de amor ali, irmãos. Né? Tal como o Senhor está fazendo conosco. Né? Nós viemos, cada um uma situação, nós tínhamos, né? Mas o Senhor está nos tornando úteis, né? Na igreja, porque o Senhor nos colocou nesse ambiente maravilhoso. Né? Então, Onésimo foi a mesma coisa. Paulo foi trabalhando, que paciência que Paulo teve que ter ali, né? Com Onésimo, para pegar aquele escravo naquela situação, né? E trabalhando nele. Né? E a vida de Deus foi crescendo nele, foi crescendo, a ponto dele o quê? Se tornar útil. E aí o que Paulo faz, então? Aí Paulo envia ele de novo lá para Colossos, né? Para o mesmo lugar de onde ele veio. E aí Paulo escreve aqui, né? Então vamos ler aqui em Filemão. Quando ele escreve para Filemão, enviando Onésimo, né? Aqui em Filemão, acho que é o versículo 11, fala assim, ele, né, Paulo falando de Onésimo, ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Né? Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Aí Paulo fala assim, eu queria conservá-lo comigo. Paulo fala aqui, versículo 13, né? Mesmo para, em teu lugar, me servir nas minhas algemas, né? O Paulo queria ficar com Onésimo ali, né? Nas minhas algemas, que carrego por causa do evangelho. Depois, no versículo 18, Paulo fala assim, se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta, né? Então, Paulo aqui, irmãos, totalmente amor aqui, né? Ele escreve ali para Filemão, né? Fala, estou devolvendo Onésimo aí, né? Lá em Colossenses ele fala, Onésimo com Tíquico, né? Ele fala que estou na sua companhia, na companhia de Onésimo, que é do vosso meio, ele fala, né? Lá em Colossenses, porque ele era do meio deles, dos Colossenses. E aí, irmão, ele fala para Filemão também, se alguma coisa ele te defraudou, que a gente sabe que ele defraudou, né? Coloca na minha conta. Então, Paulo também restituiu, né, essa situação e, no fim, ele foi útil ali às igrejas na região de Colossos, ali, né? Porque ele foi totalmente trabalhado pelo Senhor, né? Então, essa, irmãos, é uma história não só de amor, mas de encorajamento para nós. Para cada um de nós, nós estamos nos tornando úteis, né? Cada dia. O Senhor tem trabalhado a sua palavra, né, em nós. O Senhor tem dispensado a sua vida em nós, né, para nós nos tornarmos úteis ao Senhor, né? Como o Flávio falou hoje aqui, nós precisamos reconhecer a nossa posição, né? E não só nos tornarmos úteis, mas que fazermos outras pessoas também úteis, né, para a obra do Senhor. Então, essa epístola, ela é maravilhosa, né? Que mostra esse amor do Senhor, esse amor de Paulo, né? Para com Onésimo, que é o mesmo amor do Senhor para conosco, né? Amém. Graças ao Senhor. Amém. Ah, Jesus.